noite, bem-vindos. Assim como a eleição de Jair Messias Bolsonaro era improvável e se fez possível, a história de outro presidente na ativa também é marcada pelo improvável. Hoje ele é o presidente da Casa dos Representantes do Povo Brasileiro, mas quando garoto era muito tímido, tinha medo de falar em público. Bem diferente do pai, político de sucesso, que não queria ver o filho na política. Contrariando a timidez e a palavra do pai, o filho foi e se elegeu deputado federal. Na Câmara, se não era do baixo, não passava do médio clero. Quando se candidatou à prefeitura de sua cidade, não teve nem 3% dos votos. Já estava pensando seriamente em desistir da política quando ganhou um alento do famigerado Eduardo Cunha. Quando este foi cassado, não é que se tornou seu surpreendente sucessor, inclusive com votos de seus adversários da esquerda? Mesmo alvejado pela Lava Jato, ele foi reeleito 2 vezes para o cargo. Em meio à histeria e baixaria da atual política brasileira, ele virou sinônimo de ponderação e pragmatismo, de tal forma que muitos colegas já o chamam abertamente de primeiro-ministro, com e sem ironia. Como se não bastassem todas as improbabilidades de sua carreira, ou talvez, bem de acordo com isso, ainda por cima ele é botafoguense. Recebam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Chamo de primeiro-ministro?
Não faz isso não, que o pessoal fica com... Depois o pessoal fica com raiva.
Dá ciúme, né?
Tá, e também porque não é verdade, né?
É verdade, porque nós não estamos num parlamentarismo.
É isso.
Mas como poder moderador...
A Câmara tem um papel relevante, né? Nesse papel de articulação entre os poderes na República, é a representação do povo, como você falou aqui na abertura do programa.
Tá feliz de estar sem gravata, né?
Pô, eu adoro. Só melhor se eu tivesse de calça jeans e camiseta.
É mesmo? Você realmente não gosta do uniforme de político?
Não, né? Não é de político, né? Terno num país tropical, com esse calor.
Tinha não que ser é uma todo boa, mundo de bermuda. Não é uma boa. Você pensou todo mundo na Câmara de bermuda?
Bermuda também não, mas uma calça social, uma camisa social.
Vem cá. Você virou Botafogo por causa do seu pai, César Maia,
claro,
né?
Que é, porque a gente ia ao Maracanã. Uhum. Na época da década de 70, o Botafogo só perdia, né?
Sim. E
eu pequenininho, pai, quanto foi o jogo? Falou, Botafogo ganhou de 3-0, mas tinha perdido de 3-0. Mas como eu era pequenininho, entendeu? Foi me convencendo que era um bom time,
rapaz,
entendeu?
Rapaz, que eu acreditei. Danado. Quer ver um registro caseiro seu, da família? Você pequenininho, ao lado da sua irmã gêmea, Daniela. Vamos lá, aqui, ó. Isso é no Chile. Vai identificando quem é quem pra gente.
Minha mãe.
Sua mãe.
Meu pai.
Seu pai aparece primeiro sem barba, aí, né? E com. Isso é você e sua irmã?
Isso, meu avô.
Seu avô. Com... Também César, né? Vocês já mais crescidinhos, é isso?
Foi uns 2 anos.
Você ficou no Chile até que idade, Rodrigo?
2, 3 anos.
Ah, bem pequeno.
É 2 anos, porque quando ia ter o golpe no Chile, quando meu pai percebeu que ia ter o golpe, que ele estava exilado, aí ele foi para Portugal.
Impressão minha ou você já se emocionou só de ver essas imagens?
Família, né?
Família, né? O exílio marca uma família, né?
É.
Que marcas que ficaram para você?
Não, é claro, eu ouço as histórias, né?
Uhum.
Que minha avó passou, porque às vezes que meu pai foi preso aqui pelo regime militar, se você não chegasse rápido... Para onde o estudante estava sendo levado, o estudante sumia muitas vezes, né? Então, minha avó corria para conseguir a lista dos nomes dos estudantes presos para dar divulgação, para que não corresse risco de sumir com ele, entendeu? Então, era sempre um processo muito doloroso, né?
Você acha que talvez por ter passado por essa barra pesada toda... Isso explique por que ele não queria que você entrasse na política ou eu estou viajando?
Porque eu acho que ele... Como eu comecei a trabalhar muito cedo no sistema financeiro, ele achava que ali tinha uma carreira menos dolorosa que a política, né? A política, ela é intensa, ela dá muitos resultados positivos, mas também tem muitos conflitos, muitas disputas.
Muito instável,
muito,
né?
Instável, né? Um dia está bem, um dia está mal. Uhum. Eu acho que ele entendeu que continuar no sistema financeiro era melhor do que entrar na política. Mas, desde criança, eu acompanho, desde a eleição de 82, que eu distribuía boné do Brizola na porta dos ônibus, em 82.
Você foi brizolista por herança, né?
Não, eu era... No final, eu era mais brizolista que meu pai.
É mesmo, né?
Era. Quando meu pai brigou com o Brizola, os brizolistas achavam que eu ia ficar com o Brizola contra o meu pai. Falei, também não, contra a família não dá, né? Apesar de, do ponto de vista ideológico, ao longo do tempo, eu fui pensando muito diferente dele, mas...
E para você entrar na política, se você não teve o apoio de seu pai, a sua mãe foi quem incentivou. Como é que ela dobrou o seu pai? Qual foi a atitude dela? E...
Não, ela falava que... Porque eu trabalhava de segunda a sexta no banco e final de semana fazia política, principalmente no processo eleitoral. E ela percebia que eu gostava de política, né? E aí, na eleição de 96 do Conde, eu acompanhei o Conde, né? Ficava no carro com ele, era mais ou menos como se fosse um assessor particular, e fui construindo amizade com ele. No final, ele me convidou para ser secretário dele, eu aceitei, e aí não teve mais como a família, como meu pai, tentar barrar. Mas foi mais ou menos isso. Eu acho que é a convivência, né? Quando você admira, você quer, né, ser um exemplo, quer ver o pai como exemplo e quer seguir aquele caminho. Acho que é um pouco isso.
O Conde é o prefeito Luiz Paulo Conde, que sucedeu César Maia na prefeitura do Rio, nomeou Rodrigo Maia como secretário. Ele tinha vencido, assim, se afirmado como político, mas a timidez ainda estava bem manifesta. Vamos ver uma entrevista quando ele tinha 26 anos.
O que você tem de mais parecido com o teu pai?
Acho que a gente gosta das mesmas coisas. A gente gosta muito de política e a gente torce pelo mesmo time, que é o Botafogo.
Você também gosta de factoides como ele?
Não sei, eu estou entrando na política agora, acho que é só o tempo que pode dizer.
Você é impulsivo?
Não, acredito que não.
Não? Qual a tua principal característica?
Minha principal característica? Sei, calmo. Calmo, tranquilo. Não sei, acho que sim.
Você é tímido?
Eu sou bastante tímido. De vez em quando eu tento até sorrir, mas eu tenho uma certa dificuldade.
No trabalho isso não causa problema?
Às vezes, quando causa, né? A timidez, às vezes, as pessoas... Meus amigos vêm falar comigo que as pessoas me acham um pouco arrogante e tal. E aí eu tento explicar que não é arrogância, é apenas timidez.
Era um caso grave de timidez, não era pouco.
Gravíssimo.
Não. Como é que você conseguiu superar?
Na primeira eleição foi difícil, né? Eu tinha sempre um deputado estadual candidato comigo, sempre dava a palavra a ele e depois eu dava boa noite. Eu resolvi meu problema.
Timidez, às vezes, pode ser uma defesa, uma forma de defesa do sujeito quando ele é muito emotivo. E você é muito emotivo. Você acha que é o seu caso?
Sim, né? Quando eu entro num ambiente que eu me sinto fragilizado, aí a primeira coisa, pego o celular, né? Fica vendo mensagem.
Você tá sem celular, você vai aguentar 40 minutos sem
30
celular?
Eu garanto. Mais que 30 pode dar problema, entendeu? Mas é timidez, aí você vai no celular, vai no relógio, não, porque eu não uso relógio, mas você põe a mão no bolso, aí você vai tentando se proteger de um ambiente que você acha que pode ser hostil, né?
No entanto, como a gente disse e viu antes, você não tem medo de se expor às suas emoções, ou pelo menos não consegue segurar.
É isso, é mais isso, né?
É, não consegue, né? Você tá à flor da pele mesmo, chorar até com o elogio do Alexandre Frota.
Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. É que a gente cria preconceito em relação às pessoas, né? E o Alexandre, ao longo desse processo, tinha tudo para ser um grande opositor do meu estilo de fazer política, né? Política tradicional, presidente da Câmara.
A chamada velha política.
A chamada velha política.
Estigmatizada agora.
E ele foi se aproximando, ajudando e compreendendo o que era política e vendo que tem muito excesso nas redes sociais, né? E construímos uma amizade, né? E fez um discurso que eu não imaginava. Uhum. Né? E eu observei que eu só choro em momentos, né, onde eu sou surpreendido como com o dele, ou momentos muito importantes, né?
Assumindo aquela a presidência primeira... da República.
Não, e assinando o contrato de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ia deixar de pagar o salário dos funcionários, ia parar de pagar o salário dos professores, dos médicos. Uhum. Né? Depois ali as minhas eleições para a presidência da Câmara, todas as três, uma diferente da outra, então todas com uma emoção diferente. E depois a votação da Previdência, que foi um momento muito importante para a Câmara dos Deputados, né? Um momento... No... talvez nos últimos anos, o momento mais importante da Câmara dos Deputados.
Escuta, o famigerado Eduardo Cunha, ele foi responsável por uma guinada na carreira de Rodrigo. Rodrigo, você estava pensando seriamente em deixar a política?
Não, eu tento ser racional, né? Eu tinha tido 235 mil votos. Presidente do DEM, fiz 86 mil votos. Me elegi com 53 mil votos. O que sobrava para mim na próxima eleição?
Uns 10 mil.
É, ou dever voto, né? Então era melhor nem disputar. E depois ambiente político. Para você estar na política, você tem que estar estimulado a estar fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa. E eu estava, naquela eleição de 14, eu estava com muito pouco espaço. Depois, de alguma forma, com o próprio Eduardo Cunha na presidência, foi recuperado alguma coisa, relatei a reforma política.
Quando ele escolheu você para presidir a comissão de reforma política.
Isso. Foi importante nesse processo. Recuperei um pouco nos temas da política, que são os temas que eu gosto.
Na votação do impeachment da Dilma, você fez questão de fazer uma deferência a Eduardo Cunha.
Senhor presidente, o senhor entra para a história hoje. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi, quando prefeito do Rio, prefeito César Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim!
Ainda bem que o PT não viu isso aí.
Todo mundo viu isso. Não, mas você se arrepende da aproximação com ele? O Cunha foi para a prisão e não,
o Eduardo,
nunca mais saiu.
Não me arrependo porque... Eu me aproximei do Eduardo só no processo eleitoral da presidência da Câmara. Era ele ou o PT. E, historicamente, nós tínhamos ficado junto com o PSDB na oposição ao PT. Então, não fazia sentido o DEM apoiar, entre um e outro, apoiar o candidato do PT. Apoiamos o Eduardo, que tinha uma grande dependência em relação ao governo e que cumpriu esse espaço, que foi um espaço que a gente pleiteou depois do processo eleitoral. Não me arrependo. Eu acho que era uma escolha ou outra, entre as duas escolhas, nós ficamos com a escolha que não atingiu o nosso eleitor, que era o nosso eleitor de antagonismo ao PT.
E você acabou sucedendo Eduardo na presidência da Câmara para, em 2017, viver o que foi o grande dilema de sua carreira, né? Porque depois da revelação da conversa na garagem do Alvorada, uma conversa nada republicana entre Michel Temer e Joelis Batista, todos... Bom, o impeachment de Temer era provável, era possível para muitos, e você, desde o primeiro momento, que você seria o primeiro na sucessão, possivelmente seria o presidente da República se Temer fosse deposto, você ficou ao lado do Temer. Por quê?
Porque, primeiro, no momento que o Brasil vivia, saindo de um impeachment, uma recessão profunda, pobreza aumentando, desemprego, veio o vazamento da denúncia. Aí era uma decisão de se manter as instituições funcionando ou correr o risco de desorganizar tudo. Claro que muita gente... Você vai ser o presidente. Mas não é questão aqui de eu ser presidente. Eu quero ser presidente um dia pelo voto. Depois, as divergências entre como vazou a denúncia e o que de fato tinha na conversa. E a decisão, com muita dificuldade, porque ficava sempre um ambiente na política, intriga é uma coisa que existe muito, principalmente num momento como esse. Então, eu tinha que tomar cuidado para não gerar uma instabilidade, não gerar uma nova ruptura na política, porque era, historicamente, PSDB contra PT, PMDB contra PT e a CDEM contra PMDB. Como é que você organizaria a governabilidade do país naquele momento? Então, o que eu entendi é que se houvesse uma intenção do plenário da Câmara de afastar o presidente Michel Temer, tinha que ser uma decisão individual de cada um, que não poderia ter uma participação minha como principal interessado.
Para chegar a essa posição, você teve algum conselho de dentro da família?
É meu pai, sempre, nos primeiros dias, que foram os mais difíceis, o ministro Mendonça, os ministros do PSDB e do DEM estavam muito... e do PSB estressados, nervosos, e eu peguei o Mendonça, levei o Mendonça no Rio, conversamos eu, ele e meu pai, para a gente ter paciência, calma, não dá para você destruir um governo da noite para o dia, tem que ter paciência, tem que entender o que tem na denúncia, como é que as coisas vão caminhar, como é que o ambiente vai caminhar. E eu fui deixando a coisa caminhar sem um protagonismo meu. Até teve um dia que eu cheguei para o... Acho que foi, não sei se foi para o presidente Michel, para outro. Falei, olha, eu estou com uma dúvida aqui. Como eu sou o principal interessado nesse julgamento, talvez eu não possa presidir a sessão, talvez eu esteja impedido. Não, se você não presidir a sessão, vai dar confusão, vai parecer que você quer derrubar. Aí eu falei, não, tudo bem, mas do ponto de vista concreto, eu acho mesmo, que não, espero que não aconteça nos próximos anos no Brasil, nos próximos 30 anos, mas de fato era uma situação estranha, né? Eu presidi uma sessão que o resultado me beneficia, mas podia gerar uma crise institucional muito grande. Talvez a gente não tivesse... Se eu hoje, apesar de ainda... São poucos anos, né, de 2017 até agora, 2 anos, mas a minha experiência, o meu amadurecimento de 2017 para agora é muito grande. Assim, é o que eu sinto. Talvez hoje eu tenha uma maturidade muito maior do que eu tinha em 2017, mas estou convencido que, olhando de hoje para trás, que foi
fez
a decisão,
a coisa certa,
fez a
né?
coisa correta.
Você já declarou que a eleição de Jair Messias Bolsonaro foi fruto dos nossos erros. Que erros e quem são os nossos?
Não, eu tava no evento, é porque a edição não reflete o ambiente que eu falei, eu dei essa frase. Até o presidente me disse, um ministro, ficou um pouco incomodado, e o Salim Matar, que estava no evento, que trabalha com o governo, explicou para o presidente que não era isso. Não preciso dar satisfação ao presidente, não tem vinculação política com ele. Mas eu estava no evento com o deputado Molon, com o Salim e com o governador Flávio Dino. E todo mundo com muita tese de futuro, de que está acontecendo. Eu falei, gente, só está acontecendo isso porque vocês e antes a gente, eu educadamente me incluí, né? Mas me incluí pequenininho, porque quando eu virei deputado a primeira vez no governo Fernando Henrique, eu não tinha espaço nenhum, então tenho pouca responsabilidade pelos erros do governo do presidente Fernando Henrique, tem mais acerto que erros. Né? E depois todo o ciclo do PT que gerou o Bolsonaro, não é isso? Né? Quem abriu a janela para a antipolítica, para o desgaste da política, foi o governo do PT. Um pouco do PSDB, mas muito do PT. E aí você fica querendo transferir para o momento atual um problema que foi construído por quem governou. Né? Quem governa é que gera espaço para alguém entrar no espaço que foi deixado.
Não, tá explicado.
Então, a minha tese é essa. Eu acho que o presidente tem o perfil dele, ninguém desconhecia as teses que ele sempre defendeu, os temas que ele sempre defendeu. Ele também nunca escondeu disso. A gente pode discordar da maioria, mas tem que entender que ele sempre falou
isso. Não foi surpresa.
Não foi surpresa para ninguém. É. Né? Era um deputado normal, virou presidente da República, né? E se deixou um espaço para alguém que não tinha nem partido, nem estrutura, nem nada. E aí fica se querendo colocar, né, a culpa toda no próprio presidente. Eu acho que não é assim. Eu acho que quem construiu esse desgaste todo da política é quem fez a política nos últimos 20 anos.
Governo Bolsonaro, o que tem de melhor no governo Bolsonaro e de pior?
Eu acho que o que tem de melhor no governo Bolsonaro é a agenda, a narrativa da agenda de reformas que o ministro Paulo Guedes faz. Eu acho que é o que tem de melhor, né? O que eu não vou tratar das outras áreas, porque não. Eu acho que o que tem ainda de negativo é que essa narrativa ela precisa estar transformada em fatos reais, entendeu? A Previdência gera uma agenda anterior, então a gente precisa receber a reforma administrativa logo, precisa receber tal do Pacto Federativo, que é organizar...
Você está dizendo aqui que o Paulo Guedes fala não vira ação,
mais,
assim, operação política.
Mais lento do que precisa para a crise que o Brasil vive. Você tem um orçamento de 1,5 trilhão, 1,5 trilhão e 500 bilhões, e só tem 19 bilhões para investimento, para transformar a vida das pessoas, tem que mudar isso rápido. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade. De fato, o presidente Bolsonaro tem uma agenda histórica corporativa, mas ele delegou ao Paulo Guedes, a agenda econômica. A gente precisa implementar mais rápido. É claro que, como o governo não tem base, tudo isso acaba também gerando atrasos, né? Mas eu acho que o que o governo tem de melhor é a narrativa do ministro Paulo Guedes explicando a situação que o Brasil chegou e construindo os caminhos. Pode acertar uma parte, não acertar tudo mais, construindo caminhos para que o Estado brasileiro, de fato, sirva à sociedade que hoje não serve.
Nesses 9 meses de governo, o presidente da Câmara e o presidente da República viveram uma relação de altos e baixos com mais baixos. Vamos ver melhores ou momentos mais... Highlights, destaques. Esse namoro não tem mais volta, não, né?
Não, eu me dou bem com o presidente. A conversa pessoal com ele é sempre muito agradável.
A questão é institucional.
Eu acho que ele, quando ele sai naquela entrevista, às vezes ele fala coisas muito pesadas, eu acho que às vezes até que gera instabilidade para a sociedade, mas na relação pessoal a conversa é... Talvez ele seja tímido também, né? Na conversa pessoal, talvez ele...
Olha, não parece tímido. Timidez não parece ser um problema.
Não parece ser um problema para ele, não. Seja.
E o papel dos filhos do presidente? Você já batizou aquilo, a família, como uma usina de crises?
Não, o governo.
O governo
todo. O Paulo Guedes é que bateu na Previdência depois de tudo que a gente, tinha construído para sair um relatório bom da comissão, né?
Foi, foi. Né? Mas os filhos?
Não, olha, eu tenho relação com dois, com o senador e o deputado federal. Na relação pessoal, eu não posso reclamar de nenhum dos dois. Sempre são muito educados, respeitosos. Né? Na internet é que o negócio fica um pouco mais agressivo, né?
Um pouco.
Mas eu já, no início eu sofria, ficava sem dormir. Como é que posso estar apanhando desse jeito? Eu estou ajudando aqui o governo nas reformas e não paro de apanhar. Mas eu acho que com o tempo a gente vai vendo assim, tem um mundo deles, né? Que quanto mais radical, vai ficando cada vez menor, né? Então, com o tempo você acaba compreendendo que aquilo ali... É um método, né? É um método de um ambiente radical, né? Que você precisa dar carne, a carne aos leões todos os dias para que ele possa continuar movimentando. Porque num ambiente radical, se você deixa de estimular, ele acaba de se dissolvendo, procurando outros ambientes radicais. A pessoa que é radical não para de estar agredindo todos os dias. Então, então, nesse ambiente das redes sociais, que é mais comandado por um grupo de quadros ligados ao presidente, não ele... esse é um ambiente mais difícil, que eu nunca consegui entender o que significa, e entendendo, eu parei de me incomodar, parei de ter incômodo com isso.
Inclusive,
o Eduardo, na Câmara, a relação é muito correta, não sou amigo dele, também não é meu amigo, e o Flávio tem uma relação até melhor. O Flávio eu acho que é o mais...
É o mais afável, né?
É o mais articulado deles.
O Eduardo, se o Senado assim decidir, será nosso embaixador. O que você tem a dizer? Embaixador... na embaixada mais importante do mundo em Washington.
Olha, Bial, é uma decisão muito difícil para o presidente da República. Né? É uma avaliação que ele precisa fazer junto com o filho, já que é o filho dele. Se o filho tem as condições, até agora ele não encaminhou ainda a indicação, né? E quais são os reflexos políticos, né, para o governo dele de uma indicação de um parente. Mas... uma decisão dessa, no Brasil, em 2019, onde a sociedade cobra mais, critica mais a política, é radicalmente contra parente tendo algum tipo de nomeação, é uma decisão política que o presidente tem que tomar, que vai ter reflexo para o governo dele.
Não, então, no momento em que a política externa brasileira está, no mínimo...
muito fragilizada.
Que... fragilizada é o adjetivo que você usaria?
Eu acho que o Brasil, a imagem do Brasil... o ministro é... O ministro fala também muito ideológico para uma área onde o Brasil sempre teve uma política mais soft. Né?
Hoje o parlamento austríaco vetou o acordo do Mercosul e União Europeia, por causa das queimadas na Amazônia.
Eu fui no Catar, fui para o Catar 10 dias atrás e fiz uma escala na Grécia. E o embaixador da Grécia já tinha me alertado, do Brasil na Grécia, já tinha me alertado que ele tinha sido convocado pelo parlamento grego para explicar a questão das queimadas. O emir do Catar... quando teve comigo, a primeira coisa que ele falou, eu sei que vocês não precisam, mas se precisar de recursos, o Catar está à disposição para ajudar. Então, foi a primeira agenda que ele colocou na conversa comigo. Então, quando parei na Europa para abastecer, o avião abastecer, e quando eu fui no Oriente Médio, no Catar, as duas conversas eram o mesmo problema. Quer dizer, eu acho que o dano, não é o dano de ter a queimada, porque esse problema não é o problema que começou hoje. É um problema de negar o problema.
Vamos para o fronte doméstico. Você já se viu de pichuleco?
Acho que já.
Tem ali. Mostra as imagens aí. Okay. Parece que uma parte dos bolsonaristas está elegendo você como inimigo público, inimigo Bolsonaro número um, depois do PT. O que, que é nova política ou velha política? Como você...
Olha, eu acho... A sociedade, não no Brasil, no mundo, com a revolução tecnológica, claro que a relação da sociedade com a política mudou. Não mudou só aqui. Né? E essa estrutura de redes sociais, com inteligência artificial, né? A utilização dos dados, aliás, esse vai ser o petróleo do futuro, né? Dados, quem controlar dados com mais eficiência, é que vai em qualquer área da economia
ou
da política.
Mas está começando pela política.
Claro.
É, na economia
então,
também.
Se a gente olhar o que aconteceu em algumas democracias liberais, a contestação em todas elas, né, porque a sociedade está mais próxima. A democracia representativa, como é que ela sobrevive no momento em que qualquer eleitor pode pegar o celular e mandar um WhatsApp para mim ou para você, para qualquer pessoa. Então, a intermediação, não apenas com a política, mas com a sociedade também, com os atores econômicos, ela diminuiu muito. Né? Hoje, você, com um aplicativo, você compra o que você quiser. Então, tudo isso está gerando essa contestação na política da democracia liberal. E aí a gente vai vendo alguns resultados. A Espanha está indo para a próxima eleição, ninguém consegue formar governo. Israel agora,
Israel,
não consegue...
Israel, a mesma coisa.
Brexit, a lambança que fizeram na Grã-Bretanha, que não sai uma solução. Né? A própria eleição do Trump, né, que também foi construída pelas vezes. Então, o que eu acho é que esses movimentos todos, eles têm muita competência para tirar algo do lugar. Mas eu acho que eles ainda não conseguiram, chegando no lugar, no posto, eles não conseguiram construir o caminho para dar estabilidade ao seu processo de governança. Eu acho que essa é a questão que a nova política, né? Todo mundo quer participar de um novo ciclo. O ciclo que ficou para trás teve avanço, mas teve muitos problemas também. Né? Então, a gente também quer compreender, quer participar, quer estar mais próximo do cidadão. O que é a nova política? A nova política não pode ser agredir, não é criticar. Criticar é legítimo, a imprensa critica todo dia e tem que criticar mesmo. É agredir quando você diverge da opinião desse ambiente. Isso não é nova política. Né? Isso é mais para um ambiente de ideologia, de um caminho autoritário. Então, essas redes sociais que estão na nova política, elas querem impor a sua posição e não conquistar a sua posição na sociedade.
Vamos fazer um pinga-fogo com umas notícias recentes?
Sim.
Começar com numa nota leve, ontem.
Eu só gostaria de fazer um registro, presidente, que tornou-se público agora. Os assessores da liderança do PT ganharam na Mega Sena.
Isso.
E eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT.
Deputado Kim.
Presidente.
Você tem que ser liberal em tudo, não pode
perder
tudo dos outros não, meu amigo.
Você já ganhou na loteria?
Infelizmente não.
Nem rifa,
e
nada.
Ainda fiquei chateado ontem, porque... Como está no ambiente do lado da gente, a liderança do PT, a probabilidade de outro grupo ganhar a Mega Sena é próximo a zero agora, né?
Agora...
Era mais 30 anos.
Você já era pequeno, né? É. Vamos a questões mais duras. Ontem a Câmara desfez o que o Senado tinha feito, manteve uma reforma eleitoral que, para todos os observadores, facilita a prática da Caixa 2. O que se pode prever é que o presidente Bolsonaro vai vetar. Quais serão as consequências desse veto?
Não, olha, deixa eu dizer, não tem Caixa 2. Caixa 2 é algo que não existe na contabilidade. O texto que está se criticando existe na contabilidade. Será pago um advogado que vai contabilizar na empresa dele e vai pagar impostos. Você pode dizer, essa contabilidade deveria estar dentro do processo eleitoral e não fora. Mas essa é a jurisprudência do TSE que já existe. Então, às vezes tem polêmica em temas. Eu estou dizendo assim, o texto pode ser ruim, pode não ser o correto, mas não tem nada a ver com Caixa 2. Caixa 2 é algo que você não contabiliza. Se você está dizendo que vai contabilizar, né, o serviço de advogado fora da campanha, não é Caixa 2. É um serviço de advogado que está registrado na
mas
campanha.
Pode facilitar.
Não pode facilitar nada. Porque é o seguinte, a repórter mais cedo hoje me perguntou, mas não tem limite. Todas as campanhas têm limite ao longo dos últimos anos todos. Nem isso facilitou ter ou não ter Caixa 2. Então, Caixa 2 não tem relação com isso.
CPI da Vaza Jato, para investigar a atuação de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Você vai comprar essa briga?
Não, eu não tenho que comprar a briga. Eu sou presidente da Câmara, eu tenho que respeitar o regimento da casa. Há fato determinado? Há fato determinado? Não sei. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já estou há 2 anos nisso, eu já não me estresso mais com essas coisas. Deixa eu esperar um pouquinho, eu vou estudar com calma no final de semana o pedido, mas eu quero dizer o seguinte, um fato determinado para um poder investigar o outro é muito grave, deferir uma CPI dessa. Como eu acho que o Senado deferir uma CPI contra o Supremo também é muito grave.
A lava toga.
É isso, você investigar um outro poder sem um fato determinado de desvio administrativo. Eu não posso investigar um juiz ou um procurador pelos seus pelo seu parecer ou pelo seu voto, pela sua decisão, pelo julgamento que faz. Porque isso é colocar em xeque a independência de outro poder. Né? Se há algum fato, não sei o que eu fiz, eu não li, se há algum fato de desvio administrativo, de desvio da função, isso é outra coisa. Mas, de forma nenhuma, do meu ponto de vista, nem a Câmara nem o Senado devem abrir nenhuma CPI que vá contra um outro poder se você não tiver um fato determinado, claro, em relação ao ato de desvio administrativo, porque nós estaremos enfraquecendo o poder e a independência do Ministério Público e do Judiciário. É a minha opinião.
Pacote anticrime. Projeto do Sérgio Moro para emplacar, ele certamente será desfigurado.
Não.
Não?
Não.
Onde que o Moro errou nesse encaminhamento?
Não, não é que o Moro errou. É porque ali tem coisas que são do Moro e tem coisas que são do Bolsonaro.
E você já disse que não, tinha um copia e cola do Alexandre de Moraes.
Tem um pouquinho, mas não muito, né? Porque senão o Moro fica também reclamando. O que acontece é que o Alexandre fez um trabalho comigo em 2017, 2018, sobre crime organizado. O ministro Bruno Dantas, do TCU, junto com advogados da área de administração, fizeram um trabalho comigo sobre sistemas de controle, prevenção, que é uma coisa que o Brasil não trata. O Brasil está preocupado em olhar como é que pune mais,
repressão,
como é que prende mais. É. Mas ninguém está preocupado em fazer como é que evita, como é que não deixa mais a Petrobras passar pelo que passou. Né? Nós, ontem à noite, a reunião que eu estava fazendo era para discutir, meia-noite, de meia-noite a duas da manhã, discutindo o projeto do Moro e o projeto do Alexandre. Né? E discutindo, na próxima semana a gente vai fazer uma reunião com os líderes, apresentar o trabalho da comissão, desse grupo de trabalho, e vamos nas próximas semanas ver a voto. Não tem nada contra agora. O que vai aprovar do projeto do Moro e do Alexandre? Eu perguntei. O que vocês, mais ou menos, vai ficar do texto dos dois? Mais ou menos 60%, 70% na média do projeto dos dois. Um pouco mais, um pouco menos. Então, não está desidratando. Tem temas que são polêmicos. Né? Então, a gente só precisa, né, tirar aquilo que não vai ter voto. Ou, de repente, alguém pode destacar e tentar colocar. Mas a minha impressão pela conversa que eu tive ontem com um grupo de 4, 5 deputados que estão estudando o pacote para a Câmara, é que 60% do texto vai passar. Uma parte a gente vai recomendar que caminhe por emenda constitucional. Ele colocou, por exemplo, a prisão em segunda instância. Nós entendemos como o Supremo está julgando, por lei ordinária não cabe, tem que ser uma emenda constitucional, a gente dá prosseguimento. No Parlamento, ninguém tem vitórias absolutas, né? As coisas não entram, não saem como elas entram no Parlamento. Então, nem ele vai ter, nem eu vou ter, nem ninguém vai ter. Tem muitas votações que eu, como presidente, depois do resultado, institucionalmente defendo, mas muitas vezes eu, pessoalmente, era contra. Mas depois do resultado, como presidente da Câmara, o meu papel institucional é vocalizar a posição da maioria. E é isso que eu faço sempre.
Você já disse que não quer ser presidente enquanto as contas do governo não forem organizadas e estiverem no azul. Então, se estiverem no azul, a gente pode esperar uma candidatura Maia em 2022?
Olha, eu acho que o meu estilo é um estilo muito parlamentar, até por esse jeito mais fechado. É claro que num sistema parlamentarista eu teria mais espaço político para exercer uma função executiva. Né? Mas eu não vou dizer não vou ser agora. Eu, de fato, só vou disputar uma eleição majoritária no Brasil para ser executivo se eu entender que terei as condições de ajudar a mudar a minha cidade, ou o meu estado, ou o meu país. Você tem uma estrutura macro aqui. 14% do nosso PIB é previdência, 13% é pessoal e 6% é juros. 33% da carga tributária. Resumindo, são os dados macro. Tem que reduzir isso aqui, não tem muito jeito. A previdência você não vai poder reduzir. Você vai poder apenas consolidar o que tem e vai poder reduzir ao longo do tempo. A reforma administrativa, para o futuro também, o salário médio do servidor público federal hoje, eu não estou criticando o servidor fez concurso, é 67% maior do que o seu equivalente no setor privado. Não tem como o setor público, com estabilidade, ganhar mais do que o seu equivalente no setor privado, custa caro a máquina pública. Então, a gente tem uma estrutura hoje que atende as corporações públicas, atende parte do setor privado com os incentivos fiscais, 400 bilhões, e sobra 19 bilhões para a gente transformar a vida das pessoas, para investir em educação, saúde. Não dá. Então, ou a gente reforma isso, moderniza o Estado e cria as condições para governar bem uma cidade, um Estado, uma União, ou a gente vai continuar atendendo interesses de poucas pessoas, né, e ter a sociedade sempre contra a política.
Olha só, a gente começou o programa falando de seus pais, vamos terminar com a nova geração.
Eu estou observando aqui o presidente da Câmara, que ele foi ali pelo canto do plenário, vai subir a mesa, né, para voltar a assumir a presidência. Olha lá, já está na mesa, Marcelo. Já está na mesa, ali em cima.
A gente está vendo agora com a imagem mais próxima, né, aqui, porque você está abraçando a família ali, a mulher, os filhos, tem filhos pequenos. E como você disse, já se aproximando para voltar justamente ali para a mesa, onde vai reassumir.
Viu aí você recebendo a visita de sua mulher, de 3 de seus 5 filhos. Que mensagem você daria para eles entenderem no imaginário, no universo deles, para que acreditassem na política? Essa geração acreditasse na política.
Olha, primeiro, a imagem é emocionante, né? Faltou a Ana e a Bia, que estão sempre comigo, ou pessoalmente, ou no WhatsApp. O que eu faço, e eu, ali você viu o Rodrigo que estava no meu colo, a minha intenção nessa votação, nesse resultado, era pegar o Rodrigo comigo, sentar na mesa, né, e mostrar por que as reformas eram importantes para cuidar dessas crianças. Porque muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Por exemplo, quando a gente deixa uma pessoa se aposentar muito cedo, pode ser legítimo, pode ser correto, a gente está abrindo mão do futuro, né, e concentrando os nossos gastos no passado. Era muito melhor, por exemplo, do meu ponto de vista, posso ser criticado, a gente ter uma idade um pouco maior para o professor se aposentar e ter mais recursos para investir na formação dele, para que ele possa ser um melhor profissional, um melhor professor. E é isso que eu falo sempre para os meus filhos, para os mais velhos, principalmente, a de 12 anos e as mais velhas, que através da política é que a gente vai mudar o Brasil. Se o parlamento não tiver coragem de reformar o Estado brasileiro, de modernizar o Estado brasileiro, nós vamos garantir um futuro muito ruim para os nossos filhos. Pior ainda do que o futuro que foi construído nos últimos anos, que teve avanços, mas poderia ter avançado muito mais. Então, eu acho que o nosso papel é reformar o Estado para garantir eficiência, produtividade, e é isso que eu falo para os meus filhos sempre. O papel do parlamento é esse. Às vezes as pessoas não compreendem, mas sem um parlamento e um governo que tenha uma agenda para um Brasil de hoje reformista, a gente não vai estar garantindo um futuro melhor para essas crianças. E essas ainda... Eu ainda estou na política, recebo um bom salário, mas para milhões de brasileiros que estão aí sem estrutura familiar, não é isso? Esse é um grande desafio.
Rodrigo, muito obrigado.
Muito obrigado.
Volte sempre. Falamos com Rodrigo Maia, nosso presidente da Câmara. Até a próxima!